Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Um homem ficou hoje desalojado após a casa onde vivia em Ferreira do Alentejo ter sido totalmente consumida por um incêndio, cuja origem está a ser investigada pela Polícia Judiciária. Uma fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 23h46 de quinta-feira, eclodiu numa habitação localizada na rua João de Vilhana, no centro de Ferreira do Alentejo. Segundo a Proteção Civil, a casa foi totalmente consumida pelas chamas, deixando o único morador, um homem, cuja idade da fonte não soube precisar, desalojado. A mesma fonte adiantou que foram informados os serviços sociais sobre a situação em que ficou um morador. De acordo com a fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil de Baixo Alentejo, o incêndio foi dado como extinto às 6h41 da madrugada de hoje. Também contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR referiu que a Polícia Judiciária já está a investigar a origem do fogo. O combate às chamas mobilizou os bombeiros de Ferreira do Alentejo e a GNR com um total de 14 operacionais apoiados por 6 viaturas.
A direção da Organização Regional de Beja do PCP manifesta a sua profunda preocupação e indignação face aos novos constrangimentos e encerramentos na rede de urgência da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, em particular no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, que se verificaram no período de 4 e 6 de janeiro. Segundo a DORB do PCP, em comunicado, os constrangimentos surgem num momento particularmente sensível, marcado pelo aumento sazonal da procura de cuidados de saúde durante o inverno, e confirmam a degradação continuada do Serviço Nacional de Saúde e a incapacidade do Governo para garantir o direito constitucional à proteção da saúde, especialmente nas regiões do interior, como o Distrito de Beja. O PCP recorda que o Governo, liderado por Luís Montenegro, comprometeu-se de forma clara a apresentar um plano de emergência para o SNS nos primeiros 60 dias de governação, prometendo respostas imediatas para situações críticas, nomeadamente a redução do encerramento de urgências e a melhoria do acesso aos cuidados de saúde. O que se verifica é um profundo desfasamento entre o discurso e a realidade. A DORB do PCP frisa que a situação no Distrito de Beja evidencia o falhanço dessas medidas, com as populações a continuarem confrontadas com urgências encerradas ou condicionadas, ausência de respostas hospitalares e degradação dos cuidados prestados, demonstrando que a chamada emergência não passou de propaganda e que não houve qualquer reforço estrutural do SNS. O PCP considera inaceitável que, perante o encerramento ou limitação das urgências hospitalares, se transfira para os cuidados de saúde primários, eles próprios carentes de meios e profissionais, a responsabilidade de dar resposta a situações urgentes. Para os comunistas, a reiterada recomendação para que a população ligue para o SNS 24 ou recorra aos centros de saúde não substitui a necessidade de serviços hospitalares plenamente funcionais. A DORB do PCP reafirma que a solução passa pelo reforço urgente do SNS, com a contratação e valorização dos profissionais de saúde, a reabertura e funcionamento pleno das urgências e o investimento sério na capacidade instalada do Hospital José Joaquim Fernandes. O Programa Regional Alentejo 2030 tem 81 milhões de euros para projetos em 2026. Segundo anunciou a Autoridade de Gestão do Alentejo 2030, foi aprovada a atualização do Plano Anual de Avisos do Portugal 2030, que mostra de forma clara e antecipada quais os apoios que vão abrir e em que data, constituindo uma ferramenta essencial para ajudar potenciais beneficiários a planear projetos e investimentos com mais tempo e informação. Entre o mês de janeiro e dezembro de 2026, estão previstos 220 concursos, mobilizando cerca de 3,9 mil milhões de euros para financiamento de projetos em todo o país, nas áreas da inovação, investigação, eficiência energética, mobilidade sustentável, habitação social, água e recursos naturais. No Alentejo, estão programados 42 avisos de concurso ao longo deste ano, com uma dotação global de 81 milhões 103 mil euros, para apoiar os projetos na região. A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo recebeu 14 novos médicos internos. Segundo revelou a USBA, decorreu na sala de conferências do Hospital José Joaquim Fernandes, em Berja, na recepção aos novos médicos internos que irão fazer ou continuar a fazer a sua formação na instituição. Segundo a USBA, são 14 médicos internos, 11 para a formação especializada, nas especialidades de Medicina Geral e Familiar, Cirurgia Geral, Psiquiatria, Pediatria, Ortopedia, Saúde Pública e 3 para formação geral. A chegada de novos médicos é sempre encarada como um sinal positivo para os cuidados de saúde na região, numa altura em que se sucedem os constrangimentos e dificuldades no SNS. A Polícia Judiciária está a investigar uma tentativa de roubo com arma de fogo a uma residência ocorrida na última quarta-feira em Olhas, no Conselho de Ferreira, no Alentejo, segundo avelou fonte da GNR. A fonte do Comando Territorial de Beja, da GNR, indicou à agência Lusa que a tentativa de roubo foi efetuada por dois homens na quarta-feira, cerca das 20h15. Os dois homens, após confrontados pelos proprietários da habitação, abandonaram o local sem consumar o roubo, segundo a mesma fonte. A Polícia Judiciária foi contactada e está agora a investigar o caso. A Assembleia Municipal de Alvito aprovou o Orçamento Municipal e as grandes opções do plano para 2026, bem como o Plano Plurianual 26-2030. Segundo avançou a Câmara Municipal de Alvito, o Orçamento Municipal para 2026 totaliza os 13.863.066 euros, representando um aumento significativo face a 2025, ano em que o orçamento foi de 12.818.000 euros, traduzindo um reforço da capacidade financeira do município e que permite uma maior ambição ao nível do investimento público e da resposta às necessidades da população. Segundo esclarece o município alvitense, 6.968.000 euros correspondem a receitas correntes e 5.914.606 euros a receitas de capital, sendo as transferências do Orçamento do Estado e os fundos comunitários uma das principais fontes de financiamento. Ao nível da despesa, a autarquia alvitense destaca a forte aposta no investimento, com 6.761.000 euros, o que representa cerca de 49% do orçamento total, direcionados para a requalificação urbana, infraestruturas, equipamentos públicos e melhoria dos serviços municipais. As grandes opções do plano para 2026, no valor global de 8.485.000 euros, segundo a Câmara de Alvito, privilegiam as funções sociais, com investimentos relevantes nas áreas da habitação, educação, ação social, cultura, saúde e ordenamento do território, reforçando uma estratégia centrada nas pessoas, na coesão social e no desenvolvimento sustentável do concelho. Os documentos foram aprovados por unanimidade em reunião de Câmara Municipal e em sede da Assembleia Municipal. A proposta foi aprovada por maioria, com duas abstenções da CDU. A Câmara de Alvito sublinha ainda que este orçamento cumpre integralmente as regras do equilíbrio orçamental e assenta numa gestão financeira responsável. As publicações são do Presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio, que à Rádio Vidigueira realça a importância e a dimensão deste orçamento, deixando a ambição para o futuro do concelho.
Este orçamento é fruto realmente de um trabalho meritório do último mandato. Portanto, ver Alvito com um orçamento desta importância, e até basta analisarmos, se calhar, os conselhos que nós temos à nossa volta, temos um orçamento até superior, demonstra claramente o que este Executivo teve feito ao longo do último mandato e que também já está a iniciar neste mandato. Portanto, basicamente tem a ver com candidaturas a fundos comunitários aprovados, portanto, uma grande aposta, portanto, foi a nossa grande aposta o desenvolvimento de muitos projetos em que permitiu também essa aprovação de candidaturas. São muitas obras que já estão em curso, outras que irão ser executadas também já em 2026. Portanto, esta é a aposta clara que este Executivo teve no desenvolvimento do Conselho de Alvito. Salientar também que, apesar de nós termos receitas a nível de corrente superior às nossas receitas de capital, temos conseguido ao longo dos anos ter sempre um investimento, ou seja, uma despesa de capital sempre superior às nossas despesas correntes. Por muito que seja difícil isso acontecer, nós temos conseguido, ou seja, ter mais investimento do que propriamente aquelas despesas que nós vamos tendo do dia-a-dia, desde o pagamento de salários e as nossas despesas inerentes ao processo da Câmara Municipal. Portanto, este é o caminho a seguir. Somos ainda mais ambiciosos, estamos também já a trabalhar novas candidaturas, novos projetos, novas parcerias também com o Estado para podermos realmente fazer outro tipo de investimentos. Temos muitas necessidades. O nosso concelho, nunca escondi que o nosso concelho está, se calhar, algumas décadas atrasado em relação até aos nossos concelhos vizinhos, mas não se consegue resolver este problema também em 4 anos, nem provavelmente em 8, nem provavelmente em 12 anos, mas há muita ambição para pelo menos tentar pôr o Conselho de Alvito no mapa e pelo menos igualar aos nossos concelhos vizinhos. Portanto, esse é o nosso desafio, o nosso grande objetivo, com muita ambição e com muita organização.
José Efigênio, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, a propósito da aprovação deste orçamento para 2026, que ronda os 14 milhões de euros. A Câmara Municipal de Moura adquiriu 3 novas viaturas destinadas à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moura e ao Serviço Municipal de Proteção Civil, no âmbito de uma candidatura apresentada ao Programa Operacional Alentejo 2030. Segundo avançou a Câmara de Moura, esta candidatura visa a concretização de investimentos que contribuam para a mitigação das consequências das alterações climáticas, promovendo o aumento da segurança territorial e o reforço da resiliência face a eventos extremos de incidência local, nomeadamente os incêndios rurais. No âmbito desta operação, os bombeiros voluntários de Moura irão receber um veículo ligeiro de combate a incêndios, enquanto o Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura ficará equipado com um veículo de transporte de pessoal e um veículo de posto de comando operacional. A candidatura, segundo revela a autarquia mourense, contempla ainda a aquisição de 44 equipamentos de proteção individual destinados aos bombeiros voluntários de Moura, bem como um equipamento de utilização coletiva, um drone, para o Serviço Municipal de Proteção Civil. Segundo a Câmara Municipal, com este investimento pretende-se promover a adaptação às alterações climáticas, a prevenção de riscos de catástrofe e o reforço da resiliência territorial, melhorando simultaneamente a capacidade de intervenção dos agentes de proteção civil. Os equipamentos serão adquiridos no âmbito do Programa Alentejo 2030, com um custo elegível aprovado de 275.494 euros e um fundo aprovado de 234.169 euros, como explica o Presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azevedo.
Ora bem, o município de Moura está sempre muito atento a todas as formas de financiamento que possam, acima de tudo, trazer mais valias para o município e para as instituições do concelho. Neste caso em concreto, e no âmbito das nossas responsabilidades também no quadro regional, fomos ao encontro desta fonte de financiamento do Programa Operacional, portanto, Alentejo 2030, e através desta candidatura visámos fortalecer, portanto, a resposta do município através da aquisição destas 3 viaturas, uma para os bombeiros voluntários de Moura, e dadas as suas características é um veículo ligeiro de combate a incêndios que faz muita falta à corporação de bombeiros. A viatura ainda em funções já não dá a resposta que os nossos bombeiros necessitavam, e 2 viaturas para o Serviço Municipal de Proteção Civil, um de transporte pessoal, um também de comando para apoio a toda a atividade do Serviço Municipal de Proteção Civil. Dizer também que no âmbito desta candidatura vamos lançar agora o procedimento para a aquisição de 44 equipamentos de proteção individual para os bombeiros voluntários de Moura, que também estavam de alguma forma a necessitar destes equipamentos, e também a aquisição de um equipamento de utilização coletiva, portanto um drone, para apoio à atividade e à missão do Serviço Municipal de Proteção Civil. Todos estes equipamentos, todas estas aquisições foram definidas e avaliadas no quadro da nossa relação bilateral com os bombeiros voluntários de Moura e também no âmbito regional, e tem um custo elegível aprovado de 275 mil euros, número redondos, e um fundo aprovado de 234 mil euros. Portanto, vamos continuar nesta senda, portanto, e durante este mandato, a investir naquilo que é importante para a proteção da nossa comunidade e para cuidarmos das nossas populações, sabendo-se que aquilo que os nossos esperam de nós é estarmos devidamente preparados, não só para dar resposta a necessidades emergentes, mas também para contribuirmos para a prevenção, e é esse o trabalho que compete não só ao Serviço Municipal de Proteção Civil e à Câmara Municipal, mas também a todos os agentes de Proteção Civil do Conselho.
O Presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azevedo. A Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja tomou posse na passada quarta-feira em cerimónia realizada no Auditório 1 da instituição. A sessão contou com a presença da Presidente do Politécnico, Maria de Fátima Carvalho, do Vice-Presidente, Nuno Loureiro, dos diretores das quatro escolas do Instituto, da Pró-Presidente para a Avaliação e Qualidade, Silvina Ferro Palma, e da Provedora do Estudante, Albertina Raposo. No âmbito deste momento, a Provedora do Estudante do IP Beja sublinhou a importância democrática, participativa e comunitária da constituição da nova associação, enquanto espaço de representação e envolvimento dos estudantes na vida institucional. A criação da Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja constitui um passo relevante para o reforço da participação democrática, da representação estudantil e do sentimento de pertença à comunidade académica. Com a tomada de posse dos novos órgãos sociais, a Associação Académica inicia agora um novo ciclo de atividade, assumindo-se como um parceiro ativo na promoção da participação estudantil e na valorização da vida académica no Instituto Politécnico de Beja. A Câmara Municipal de Beja realizou uma reunião alargada da Comissão Municipal de Proteção Civil. Segundo avançou a autarquia bejense, estiveram presentes IPSS, Diocese de Beja, Juntas de Freguesia, Forças de Segurança e Socorro, Entidades de Saúde, Educação e Ação Social, entre outras instituições que diariamente contribuem para a segurança e bem-estar da comunidade. O objetivo, segundo a Câmara Municipal, foi dar a conhecer o ponto de situação dos trabalhos de revisão do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Beja e a elaboração do Plano Especial do Centro Histórico da cidade. Segundo a Câmara de Beja, estes planos são ferramentas fundamentais para antecipar riscos, organizar respostas e reforçar a capacidade de atuação em situações de emergência ou catástrofe, sempre em conformidade com a legislação e normas técnicas em vigor. A participação ativa dos agentes da Proteção Civil e parceiros sociais desde o início do planeamento é essencial, segundo avançou a autarquia. O Instituto Politécnico de Beja inicia esta sexta-feira a terceira fase de candidaturas à microcredencial em inovação tecnológica aplicada à terapia ocupacional. Segundo revelou o IP Beja, esta microcredencial destina-se a profissionais de saúde de terapia ocupacional interessados em aprofundar competências no domínio da inovação tecnológica aplicada à prática profissional, promovendo a atualização de conhecimentos e a adaptação às novas exigências do setor da saúde e da reabilitação. A formação pretende dotar os participantes de ferramentas e estratégias inovadoras que contribuam para a melhoria das intervenções terapêuticas, reforçando a integração de soluções tecnológicas em contextos clínicos e comunitários. As condições de acesso, prazos, número de vagas e demais informações encontram-se disponíveis no edital oficial de abertura da terceira fase. O município de Odemira avança com mais uma edição do projeto Pegadas no Mira, em parceria com as juntas de freguesia do Conselho. O objetivo, segundo avança a Câmara Municipal de Odemira, é promover a atividade física ao ar livre, a fruição dos espaços naturais e a divulgação do património cultural e paisagístico do território. O projeto Pegadas no Mira, segundo a Câmara Municipal de Odemira, tem vindo a consolidar-se como uma referência na região, mobilizando um número crescente de participantes, com mais de 1000 caminhantes em 2025 a participar nas várias iniciativas. O município pretende reforçar o programa em 2026, que passa a integrar 10 caminhadas distribuídas ao longo do ano e por várias freguesias do Conselho. A Caminhada dos Reis, em Odemira, no dia 4 de janeiro, marcou o arranque das Pegadas no Mira. Este fim de semana, o futebol está de regresso, com destaque para o Campeonato de Portugal, na Série D, onde estão as duas equipas do Distrito de Beja. Joga-se a jornada 14 com os jogos Sintrense-Lagoa, Portimonense-Clube Loletano, Vasta Gama da Vidigueira-Uelvas, Comércio e Indústria Oriental, Moncarapachense-Alverca B, Futebol Clube de Serpa-Alcoustense e o Juventude de Évora-Atlético da Malvara. Recordo que o Vasta Gama da Vidigueira está na 13ª posição, em zona de despromoção. O Serpa está em quinto.
quanto ao campeonato distrital da primeira divisão. No Distritalão joga-se a jornada 13, com o Aljustrelense Renascente de São Teodónio, Despertar, Aldenovense, Praia de Mil Fontes, Castrense, Odemirense, Albernoense, Ferreirense, Almodóvar e o Moura Sporting de Cuba.
Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente muito nublado, diminuindo a nubosidade na região sul a partir do meio da tarde, com aguaceiros em geral fracos nas regiões norte e centro, mais frequentes durante a tarde e passando a períodos de chuva fraca na região norte, a partir do fim do dia, queda de neve acima dos 1.200 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela. Vento em geral fraco de oeste-noroeste, superando moderado nas terras, em especial até meio da manhã. Ainda uma formação de gelo no nordeste transmontano e beira alta, e uma pequena descida da temperatura, em especial da mínima. Temperaturas que poderão atingir máximas de 13 graus em Beja, 14 em Évora, também 10 graus em Porto Alegre, quanto ao litoral, 15 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.